Boa noite, Shavua Tov, Chodesh Tov. Espero que vocês estão bem, passaram o Shabbat bem. Eu quero falar para vocês no fim do shiur, espero não esquecer, mostrar para vocês uma Tzudat David, que acho que é importante nos nossos tempos da gente saber em Kohelet. E depois, no fim do shiur, eu passo para vocês. Muito bem, eu queria falar um pensamento para vocês, que talvez é simples, mas eu acho que é importante todo mundo pensar e chegar à conclusão. Na Parashá passada, Parashat Bereishit, tem a famosa história, como que aconteceu que o ser humano tem que correr atrás da Parnassá e trabalhar. Então, no Chumash está escrito, vocês todos ouviram, no Kriyat HaTorah, que Adam Arishon e Havá pecaram com a fruta que não podia ser comida, e eles comeram. E aí, por causa disso, a criação do mundo recebeu algumas maldições, escrito no Chumash. Então, a mulher, está escrito, Elaisha Amar, o castigo, porque ela comeu da fruta e deu para o marido dela, falou a Hashem, Harba arbei tzvonech, veheronech, betzev teldi banim, eu vou fazer, você vai ter com dificuldade, filho, não vai ser fácil ter filho, vai ser difícil criar o filho, fala Urashi. A mulher teve a maldição dela por causa de ter comido do Eitz Hadat. E a maldição que o homem teve, Adam Arishon, está escrito na Torá, Ula Adam Amar, ki shamata lekol ishtecha. Isso que você ouviu a tua esposa, Vatochal minaetz, e você comeu da fruta, Ashetziviticha lemor lotochal mimenu, eu falei para você não comer, e você comeu, Arura adama bavurecha, bitzavon tochlena kolemechaechu, você vai ter dificuldade, vai ser... vai ter que trabalhar para parnassá. Vekotz vedardar tatzmiach lach, vachal teteise vassade, vzeata pecha tochal lechem. Você vai ter que suar para ganhar o teu dinheiro, o teu lechem, o teu pão. At shufcha el adama ki mimena lukachta. Então, o castigo que o homem recebeu por ter comido do Eitz Hadat foi que antes disso o homem tinha tudo sem trabalhar. Sem trabalhar ele ganhava tudo que ele precisava. Depois desse pecado, Hashem mudou o mundo e fez o mundo que a pessoa tem que trabalhar pela parnassá dela. Ela tem que trabalhar, não vai sem trabalho. E isso é o castigo, entre aspas, que o homem recebeu. E os nossos hachamim chamam isso de uma maldição. É a klalá, é chamado a klalá de bezeata pecha tochalechem. Eu faço uma pergunta para vocês, de novo, talvez a resposta é simples, mas eu queria, é importante a gente frisar isso. Eu pergunto para vocês, o trabalho que a pessoa trabalha, isso é uma maldição ou é uma benção? Rabotai, a minha esposa, ela teve uma avó, na Suíça, em Lugano, na cidade de Lugano, na Suíça, que ele, da família, tinha uma loja muito grande, tamanho de um quarteirão, bem grande. Uma loja de roupa, de tudo. E a avó da minha esposa, uma mulher de 75 anos, 80 anos, ela todo dia trabalhava na loja o dia inteiro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhava, 8 horas da manhã estava lá trabalhando, como uma jovem. Chegava sexta-feira, fechava a loja, ia para casa para Shabbat, caía na cama com dores, muitas dores, e dores do corpo e tudo. Shabbat inteiro na cama com dores. Domingo inteiro na cama com dores. Segunda de manhã, às 8 da manhã, ela estava de pé na loja, bem, com saúde, as dores foram embora. Toda semana a mesma coisa. E eu pergunto para vocês, o trabalho para essa senhora era uma maldição ou uma benção? E todos nós conhecemos, meu pai, que tem uma refuá shemá, tem uma fábrica, de meias, alguns conhecem talvez até hoje, meias action wear, meia de mulher. Meu pai, a semana inteira, curtia tanto o trabalho, trabalhava, chegava domingo, chamava domingo, era mais, será, esperava já segunda-feira chegar na fábrica, ver quantos pedidos tem, e a fabricação, e a produção. E todo mundo que está aqui ouvindo, eu acho o senhor concorda que, a priori, o trabalho que a pessoa trabalha é uma bênção. A pessoa que trabalha, ela está ocupada, ela gosta do que ela faz, quando ela trabalha, o que ela gosta, o que ela faz. A pessoa que não trabalha, ao contrário, a Gemara fala em Masechet Ketubot, que a batalá mevili dei shimum, mevili dei outras coisas. A pessoa que não faz nada, ela peca. A gente sabe, a semana inteira, pessoas trabalham, chega domingo, sábado à noite, domingo, e aí as pessoas... Pessoas, você vai na rua, tudo sujo, tudo, quando não trabalha, ao contrário. Interessante, na nossa paraxá aqui, no fim da paraxá Breixi, tem um pedaço, não sei se vocês perceberam, de Noach, sobre Noach mesmo. Está escrito no fim de paraxá Breixi, quando Noach nasceu. A Torá fala assim, Vaihi lemech shtaim shmonim shana, umaat shana vayolet ben. Lemech teve um filho. Quem que era o filho? Vaikra et shmo Noach. Ele deu o nome Noach. É o nosso Noach. Por que ele deu o nome de Noach? Fala a Torá. No fim de Pashat Breishit. Leimor, ze nachameinu mimaseinu meitzvon yadeinu. Essa criança, ela vai nos consolar de todo o nosso esforço. O mitzvon yadeinu minadama shera Hashem. Fala o Midrash. Que Noach... Através de Noach, ele inventou as máquinas de arar a terra, ele inventou aquilo que cortava antigamente, fazia com a mão, pegava com a mão. Noach conseguiu fazer para ser mais fácil a coisa. No tempo de Noach, voltou a ser como era uma vez, mais fácil tirar as coisas da terra, não como difícil. Isso que foi Noach, no tempo de Noach. Ficou mais fácil. Antigamente era... mais difícil, e depois do tempo de Noach, fala a Torá, ficou mais fácil tudo. Qual foi a conclusão da história, Rabotai? Logo depois, fala a Torá. Vayar Hashem, kirabá ra'at adam ba'aretz, v'chol yetzer machshevot libo rak ra kol hayom. O pasuk fala, v'tishached kol basar, o pasuk nessa parasha. Então, ao contrário, pessoas ficam tentando sempre facilitar a vida para não precisar trabalhar, para ser mais fácil. No começo de 1900, né, 100 anos atrás, todo mundo sabe, pessoas trabalhavam 7 dias por semana, trabalhavam duro todo mundo, aí começaram os movimentos para trabalhar menos, só 6 dias por semana, 5 dias por semana, e assim por diante, tentam fazer cada vez menos trabalhar. Qual que é o resultado disso? As pessoas são melhor trabalhando menos? Ao contrário, as pessoas pecam mais, tem mais bagunça nas pessoas, na cidade, no mundo, por causa disso. Então, depois, fim da história, eu queria saber, é uma brachá ou uma maldição o trabalho? A priori é uma brachá. É uma brachá esse trabalho. A pessoa que trabalha, está ocupada, ela não peca, ela não faz bobeira. Vocês sabem que o Malbim fala... O lashon do pasuk é Arura Adama Bavurecha. O Malbim fala, vocês sabem que lashon HaKodesh não tem sinônimo, lashon HaKodesh. Cada palavra tem seu significado. Qual a diferença de Biglalcha ou Bavurecha? Fala o Malbim. Biglalcha é por causa de você. Bavurecha é pelo teu bem. Pelo teu bem. Fala o Malbim, a Torá está falando, Arura Adama Bavurecha, pelo teu bem eu vou amaldiçoar a terra, falou Hashem. Porque Hashem viu que para o homem não pecar, o homem tem que estar ocupado, tem que ter uma responsabilidade na cabeça, tem que ter dificuldade, aí ele vai ter que trabalhar, aí ele não vai pecar, vai estar ocupado com alguma coisa. Então isso que Hashem fez, Bavurecha, fala o Malbim, é pelo teu bem, é bom para você, assim você não vai pecar, assim você não vai... Então, de tudo isso, Rabotá, a gente sabe, é um fato. Todos nós sabemos que o trabalho é bom para a pessoa. A pessoa trabalhar, está ocupado com o trabalho, não faz bobeira, não peca. Então, como que isso bate com isso, que a Torá traz o trabalho como se fosse uma coisa que é uma maldição? Assim está escrito nos livros, que o trabalho é uma maldição que Hashem deu para o ser humano, que ele tem que trabalhar. Se do outro lado a gente sabe que é uma brachá, a gente vê pessoas que trabalham, estão felizes, estão bem. Coitada das pessoas que não têm trabalho, coitada das pessoas, fora que a Parnassá, mas era... Talvez a resposta é simples, tá? Mas eu queria só, de novo, deixar claro uma coisa importante. Qual a resposta para essa pergunta? Como pode ser o trabalho uma bênção de um lado e uma maldição do outro lado? Queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Já contei essa história, tem nos meus livros, não sei se vocês viram uma vez, e que tem uma moral que eu acho importante para a gente saber. Quando eu morava em Eretz Israel, eu estudava no Kolel, em Eretz Israel, em Mir, Shivat Mir. E eu voltava todo dia para casa, no almoço, almoçava em casa e voltava para o Kolel. Às uma hora, quando eu voltava para casa, eu passava numa sinagoga e muitas vezes encontrava lá um amigo meu Yerushalmi, israelense, que estava saindo da sinagoga com o tefilim dele embaixo da mão, acabando o shacharit, às uma hora da tarde, acabando o shacharit, ele estava saindo da sinagoga. Eu encontrava ele, a gente conversava 5 minutos, eu tinha já acabado de estudar a manhã inteira, e ele acabou o shacharit agora. Um dia, eu criei coragem e perguntei para o meu amigo, fala uma coisa, você não se sente mal? Você agora acabou o shacharit, agora. Uma hora da tarde, você acabou o shacharit agora. Você não fez nada a manhã inteira. Você não se sente mal com isso? Perguntei para ele. E ele, com toda a cara de pau, vocês conhecem o israelense, né? Fala para mim, eu me senti mal? Você tem que se sentir mal, ele fala para mim. E por quê? E ele fala assim para mim. Quando que você acorda de manhã? Eu falei, 6:30. 6:30, ele falou assim, você começa o teu dia às 6:30. Então você pode pecar já de 6:30 em diante. Tem chance de pecar. E peca. Eu começo meu dia às 1 da tarde. Às 1 da tarde, até às 1 eu não peco. Meu dia começa às 1 da tarde. Então não tenho que me sentir mal. Ele fala para mim com toda a cara de pau. Você tem que se sentir mal. E assim, eu gostei tanto dessa resposta tão... que eu comecei a rir, né? A ideia, a criatividade da resposta, e fui embora. Mas aí eu fiquei pensando comigo, claro que ele está errado, esse homem. Claro que ele está errado, mas por que, que ele está errado? Qual que é o ponto que está errado aqui? O ponto é, se a gente viesse para esse mundo só para não pecar, isso que é o objetivo, não pecar, aí ele tem razão. Quanto mais ficar na cama, quanto mais não fazer, aí não peca, e aí, quanto mais ficar na cama, desculpa, aí não peca, aí pronto, acabou. É melhor acordar mais tarde, quanto menos... Mas não é só, a gente não veio para esse mundo só para não pecar. Nós viemos para esse mundo para fazer alguma coisa, para fazer mitzvot, para crescer, para estudar a Torá, para a gente fazer alguma coisa. Não só não pecar também, é claro. Mas então, como nós viemos para fazer? Então, é claro, quem acorda às 1 da tarde, começa o dia 1 da tarde, ele perdeu a vida inteira, a manhã dele. Perdeu muito tempo. A pessoa que acorda às 6:30... Tá bom que ela pode pecar, verdade, ela pode fazer muita coisa boa também, pode estudar a Torá, pode fazer coisa boa. Então, por isso que o motivo dele, essa resposta dele era muito brilhante, mas está errada. O que eu quero falar para vocês? Não tem dúvida que o trabalho tem um lado bom. A pessoa mesmo está ocupada com o trabalho, não faz bobeira, está ocupada, está preocupada. Isso faz a pessoa, a Gumará fala isso. E como o Malo me fala, bavurecha, isso foi bom para você. Mas é claro que se a pessoa fica o tempo todo no trabalho, a vida inteira no trabalho, como que vai? E outra parte, a parte de crescimento, a parte de estudo, a parte de... Quando que ela vai fazer isso? Ela está o tempo todo ocupada com o trabalho, ela não tem tempo para estudar Dafayomi, Amudyomi, Alahayomi, tudo. Estudar Mussar, pensar um pouquinho, está o tempo todo pensando no dinheiro, no trabalho, ela não tem tempo para pensar um pouquinho na parte do Hani, da vida dela. E isso não é bom também. A pessoa tem que ter essa parte também, a parte do Hani da vida dela, a parte do crescimento dela. E essa é a parte da maldição do trabalho. A Kadosh Baruch Hu, A maldição é isso, que a pessoa tem que trabalhar. E tem esse lado bom, é claro que ela está ocupada, mas se ela não, só trabalha, e ela não faz outra coisa, só trabalha o tempo todo, ela acaba passando os anos trabalhando, talvez vai pecar menos, como falamos, mas ela não vai crescer. Vocês sabem que tem um Wort, um pensamento do Reb Kiva Eiger, muito bonito, muito bonito. A gente fala na Tfilá Rosh Hashanah, quem se lembra, faz pouco tempo falamos, Adam Yesodô Miafar, o homem, ele vem da terra, a base dele é da terra, vem da terra, Vesofô Lafar, e o fim dele também é na terra. Quando a pessoa morre, ela vai para a terra. Benafsho Yavi Lachmo, e ele se esforça a vida inteira para trazer a Parnassá. Assim que a gente fala na Tfilá, perguntou o Kiva Eiger, ele não entende. Qual que é a tragédia? A gente fala, quem se lembra, na Tfilá, todos assim, chorando, ai, Adam, Yesodô, Miafar, Vesofô, Leafar. Perguntou no Kiva Eiger, se a base do homem fosse ouro e o final é terra, dá para entender que é uma tragédia. O homem vem do ouro e vai para a terra. Mas se o homem vem da terra e ele volta para a terra, qual que é a tragédia? Ele voltou para o mesmo lugar que ele foi. Então, qual que é a tragédia disso? Que o Sidur, no Marzor, a gente fala isso com tanta tristeza. Explicou o Kiva Eiger, e eu vou explicar o que ele fala com um exemplo que todos vocês vão entender. Uma pessoa tem uma fábrica. E é claro que todo ano ela faz, né, o balançamento, como que está no fim do ano. Ganhamos, perdemos. Uma pessoa que no fim do ano chega à conclusão que empatou. Então, o que ela vai falar? Ah, empatou? Então, eu não perdi dinheiro? Então, está ótimo. Eu não perdi dinheiro, então está muito bom. Ela fica feliz. Claro que não. Claro que não. Porque está bom que empatou no dinheiro, mas ela trabalhou duro o ano inteiro. Trabalhou duro o ano inteiro. Isso não vai, não coloca nas contas? Também coloca nas contas. Trabalhou. Eu me lembro uma vez, minha mãe, Alea Shalom, que também ajudava meu pai a dirigir a fábrica. E aí ela uma vez me mostrou, ela pedia para mim às vezes entrar na fábrica, ficar com eles, e eu entrava às vezes. Mas ela me mostrou uma conta que eles fizeram, que mais ou menos o ano saiu empatado. Aí eu falei para minha mãe, tá, então não está mal sair empatado. Então ela falou, Ari, está muito mal, ela falou. Porque imagina só, se a gente não tivesse a fábrica, poderíamos alugar o lugar da fábrica, pegar aluguel pela fábrica. E ela começou a fazer as contas para mim, que claro que se está empatado, é que eles perderam. Não adianta, perderam. Então a pessoa que sai empatada, ela perdeu, porque ela, e a energia dela, e a vida dela que ela deu para esse ano para a fábrica. Então empatada que perdeu. Falou no Kiva Eiger, Rabotai, uma pessoa, Yesodom Yafar, no Kiva Eiger, Yesodom Yafar, e ele tem um potencial durante a vida para crescer, para fazer desse Yafar ouro. E no fim, ele volta para o Afar, fica empatado. Então, a vida inteira, o que ele fez a vida inteira? A gente perguntou, mas qual que é a tragédia? É claro que é a tragédia. Ficar empatado a vida inteira, não crescer, voltar para a terra do mesmo jeito do que veio, isso quer dizer que a pessoa não aproveitou a vida para fazer alguma coisa dessa terra. Isso que é o pshat, Rabotai, isso que nós temos que entender. É verdade que o trabalho tem um lado bom e todo mundo, é uma brachá quem tem trabalho, é uma brachá quem tem trabalho. E é bom, a pessoa fica preocupada, fica ocupada com alguma coisa, não vai fazer bobeira, tudo é verdade. Mas a pessoa tem que saber que se ela ficar a vida inteira com esse trabalho, ela não dá um pouco de tempo para outras coisas, esse mesmo trabalho vira uma maldição. Porque ela vai chegar no fim da vida e vai falar, Adam Yesodô Miafar, Vesofô Leafar, Benafsho Yavi Lachmo, e não foi para frente. Talvez não pecou tanto quando poderia pecar, mas ela não foi para frente em outras coisas. Vocês se lembram que nós falamos semana passada que Shlomo HaMelech, que Kadosh Baruch Hu falou, Vayar Hashem, kol ma she'asah v'hinei tov me'ot. A gente explicou que Hashem falou que dá para tirar desse mundo muito crescimento, Ruhani, dá para fazer muita coisa com esse mundo. E a pessoa, então, que ela não faz, que ela aproveita do mundo só a parte material, e ela trabalha, e talvez ela não peca mesmo por isso, mas ela não vai para frente, ela não cresce, ela não estuda a Torá. Uma pessoa que tem a oportunidade, Rabotai, de acabar o chás, mesmo pessoas que trabalham, hoje em dia, Tem a Gemara Art Scroll, tem Shiurim hoje em dia, pega uma, vamos aproveitar a tecnologia. Tem Shiurim em todas as línguas, vocês sabem? Tem Shiurim em Ivrit, em inglês, Shiurim fantásticos, de Daf Yomi, de Amud Yomi. Tem Shiur de Daf Yomi, vocês sabem, em português. Alguém que mora em Eretz Israel, em Bet Shemesh, é um aluno da Yeshiva Gvoa, se chama Rafael Schuster. Me orgulho muito com esse aluno. Ele dá shiur de Daf Yomi em português, um shiur muito bom. Então, uma pessoa, ela tem que colocar isso junto na conta da fábrica. Então, tem isso, e tem, ela tem o shiur de Daf Yomi dela também. Então, ela tem que... Se ela não fazer isso, o trabalho acaba sendo uma maldição, porque o trabalho tirou ela completamente de muita coisa que ela precisava fazer e não está fazendo. A pessoa que ela sabe disso, que ela sabe que o trabalho pode ser uma maldição e a pessoa ela usa para outra coisa. Ela trabalha, mas ela sabe, ela tem todo dia tempo, ela vai, ela aproveita o tempo dela. Nós falamos que os goyim, eles fazem bobeiras domingo, verdade. Para aquelas pessoas que quando não tem trabalho fazem bobeiras, para elas é ótimo trabalhar a vida toda. Trabalha, trabalha, quanto mais melhor. É uma bênção, verdade. Mas para nós, Yehudim, que nós temos algum tafkid aqui na nossa vida, educar os filhos, estudar a Torá, estudar Mussar, melhorar. Para a gente fica trabalhando o tempo todo, acaba ficando sendo uma maldição. E isso falou a Torá. Cuidado, o trabalho é uma maldição. Por que, que é uma maldição? Porque o trabalho acaba sugando a pessoa, tirando a pessoa da tarefa que ela tem que para fazer nesse mundo. Então, essa é a resposta que eu perguntei para vocês. Talvez é muito simples, de novo, mas acho importante todo mundo saber que, de um lado, o trabalho é uma bênção mesmo. Se a pessoa trabalha, limite certo, ela sabe quando tem que parar de trabalhar, ela sabe quando tem que fazer outras coisas também. E quando ela tem tempo de sobra, ela não vai fazer bobeira, ela vai educar os filhos, estudar com os filhos, estudar sozinho, conversar com a esposa, tratar bem a esposa. Essa pessoa, o trabalho é uma bênção. Então, ele trabalha, mas ele também sabe que tem outras coisas. Agora, a pessoa que ela não sabe disso, e ela acaba exagerando no trabalho e tudo, ou se ela não trabalha, ela não faz nada, não estuda a Torá, não faz nada, o trabalho acaba sendo mesmo uma maldição. Isso falou a Kadosh Baruch Hu. A clalá do trabalho que a Kadosh Baruch Hu falou vai ser essa. Clalá, bezeata pecha tochalechem, quer dizer, e vocês não vão ter tempo para a parte do Hani de vocês, para a vida do Hani de vocês. Você está tão ocupado com o trabalho Gashmi, isso é uma maldição. Se isso acontecer, é uma maldição. Eu quero falar para vocês uma coisa interessante, prestem atenção. Como falamos antes, a mulher também teve a sua maldição. A mulher que vai ter filhos com dificuldade, vai ser difícil a gravidez, né? Uma vez, anos atrás, quando nasceu, acho que meu primeiro filho, se não me engano, foi a história, a gente estava em Eretz Israel, e a minha esposa pegou uma parteira para ajudar a facilitar o parto lá no hospital em Israel. E essa parteira era uma mulher especial, religiosa, e eu estava lá. E ela falou, posso fazer uma pergunta? Aí eu falei para ela, sim, pode. Aí ela falou, a gente sabe que Hashem deu uma maldição que as mulheres vão ter parto difícil. Mas como a Torá falou aqui, né? Ela chama Harba Arbeit Zvonech Veheronech Be'etzer Teldi Banim. Vai ser difícil ter filhos. Perguntou essa mulher, essa parteira, que às vezes ela sente que ela está fazendo contra Hashem alguma coisa, contra a Torá. Porque Hashem quer que a mulher tenha com dificuldade filhos. E ela está tentando ajudar para a mulher não ter dificuldade. Então, a priori, está fazendo contra a vontade de Deus. Ela se sente mal com isso. Ela me perguntou se ela tem razão ou não tem razão. Aí eu falei para ela que de jeito nenhum ela não tem razão. Eu falei para ela. Por dois motivos. Número um, mesmo com ela, não é fácil o parto da mulher. Ela talvez ameniza um pouquinho a dificuldade, mas o parto continua sendo difícil. A clalá de Hashem é realizada de qualquer jeito. Mas mais uma coisa mais profunda, eu falei para ela. Nós temos tariag mitzvot, 613 mitzvot que nós temos que fazer. Isso temos que fazer. As klalot de Hashem não tem nenhuma mitzvah de a gente cumprir. Se a gente pode amenizar as klalot de Hashem, é claro que a gente tem que tentar amenizar. Não é uma mitzvah cumprir as klalot de Hashem. As mitzvot de Hashem, são 613 mitzvot, é uma mitzvah a gente cumprir. Mas não as klalot de Akadosh Baruch Hu. Então isso é uma klalá. Hashem deu uma klalá que a mulher vai ter com dificuldade. Se a mulher consegue amenizar isso, fazer um pouco mais fácil, é claro que ela pode. Isso não é contra a vontade de Hashem. Isso é, Hashem deu essa klalá mesmo, mas a gente não tem que cumprir as klalot de Hashem. Temos que cumprir as mitzvot de Hashem. Rabotai, é a mesma coisa em relação ao trabalho, voltando para nós homens. Existe uma klalá, que a Kadosh Baruch Hu deu, bezeata pecha tocha lechem. Não tem jeito. Ainda não vi uma pessoa que se salvou dessa klalá. Mas não tem uma mitzvah da pessoa cumprir isso, behidur, né? A pessoa tem que saber, para não ser uma klalá mesmo, a pessoa saber com limite. Vai trabalhar, tem que trabalhar, não tem jeito. Assim que a Hashem fez o mundo, mas para no fim ser uma bênção para essa pessoa, o trabalho, como nós estamos falando, depende da pessoa. Ela consegue fazer que seja uma bênção. Ela vai trabalhar na hora do trabalho, vai estudar na hora de estudar, vai fazer as coisas que ela tem que fazer. Para essa pessoa, no fim, o trabalho vai virar uma bênção. Temos que tomar cuidado mesmo para o trabalho não ser mesmo uma maldição. Isso depende da gente. Então, eu perguntei para vocês no começo do shiur se o trabalho é uma bênção, uma maldição. Depende da gente. Nós podemos fazer que o trabalho seja uma bênção para a gente. Podemos fazer isso, sim. Depende da gente. A gente trabalhar direito e o tempo vazio aproveitar como tem que aproveitar, vai ser uma bênção o trabalho. Vamos gostar do trabalho, vamos curtir o trabalho e vamos curtir também quando não vamos trabalhar, fazer as coisas certas. Agora, a pessoa que passa a vida inteira trabalhando e não dedica um pouco de tempo para Aruhaniyut, para Hashem, para os deveres dele de Yehudi que ele tem, tá certo? Então, o trabalho acaba ficando sendo uma maldição, como Hashem falou, Baziata Pecha Tocha Lecha. Esse Bavurecha, temos que lembrar que Malbum ele fala, é bom para a pessoa, verdade, o trabalho, mas se ela trabalha como tem que trabalhar. Isso eu acho que é um ponto importante para a gente pensar. E essa resposta que eu acho, eu sempre penso muito nisso. Tá? Eu penso muito nisso. No fim, se o trabalho é uma bênção ou uma maldição. Eu sempre chego à conclusão que vai depender mesmo de quanto a pessoa trabalha, como que ela trabalha, tá certo? Depende muito disso. Pessoa que passa a vida inteira trabalhando e não conseguiu estudar Shas, Gemará, fica sendo uma maldição mesmo esse trabalho. Ele acabou, Yesodom Yafar, Mesofol Yafar, e in, no in, nada. A pessoa que passou a vida inteira trabalhando como tem que trabalhar, mas acabou chás. Eu conheço o Balebatim, Rabotai, que trabalham duro, e já acabaram algumas vezes chás. Rafayomi, Agmara Artscroll, e estudam com os filhos, e fazem outras mitzvot, e outras coisas também. E conjunto com o trabalho, para essas pessoas, o trabalho é uma bênção, é uma bênção. E desejo para todos vocês que vocês consigam chegar para esse ponto do equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, tá? Isso é o mais difícil. O extremo é sempre o mais fácil. A pessoa ir para o extremo e trabalhar dia e noite, não parar de trabalhar, e a pessoa não trabalhar, deixar de trabalhar também por ser preguiçosa, por ser uma parasita, sei lá. O equilíbrio que é o difícil. Não, eu trabalho quando tenho que trabalhar, mas eu sei que tem hora que eu tenho que parar para ir na sinagoga, rezar, para estudar. Isso que é o difícil e isso que é o desafio. Esse que é o desafio. Falando em equilíbrio, Rabotai, quero falar para vocês agora o que eu ia falar antes do Kohelet. Muito importante. Uma pessoa me ligou essa semana e falou para mim que ela quer saber a minha opinião. O quê? Ela falou assim... Tem pessoas que ficam tão nervosas com esse corona e a máscara e não saem de casa e quando chega o supermercado eles fazem um monte de deixam 9 dias na portaria para os micróbios do vírus para morrerem, só pegam 9 dias depois que chegou a caixa na portaria e desce alguém com luvas, com 2 máscaras. E pessoas assim ficam loucas, coitadas. E tem pessoas que riem, não vestem máscara, não fazem nada para o vírus. Quem que está certo aqui? Quem que está certo? Ele me pergunta. Aí eu falei para ele que eu quero mostrar para ele um pasuk em Kohelet. Rabotai, quero que vocês ouçam o pasuk em Kohelet. E o Mesudat David, vale a pena vocês verem dentro quem tem. Eu tenho um livro de português de Coelho. Quem conhece o meu livro, né, de Coelho, vocês podem ver lá. E quem não tem, pode me falar que eu dou para vocês o livro com prazer, tá bom? O Passuk em Coelho fala assim, Passuk Yud Zayin, Perek Zayin, olha depois, Passuk Yud Zayin. Fala o Shlomo HaMelech, Al Tirsha Harbe. Não faça demais, Tirsha, Valte Issachal. E não seja tolo. Lama Tamut Beloi Techa. Por que, que você vai morrer antes do teu tempo? Fala o Metsudá David, Pshat esse Passuk. Eu vou ler em português, como está no meu livro, para vocês entenderem. Se algo assustador acontecer com você, eu colocaria Covid-19, não fique excessivamente alarmado, não perca a cabeça, não se desespera e não se permita ficar confuso. Todavia, ao mesmo tempo, não deixe de refletir e reagir ao que está ocorrendo. Porque se comportar dessa maneira, que poderá levá-lo à morte, aquele que é demasiadamente medroso, quem tem medo demais, pode morrer de medo. Enquanto aquele que é completamente insensível a ameaças, pode morrer ao fazer-se vulnerável ao perigo. Isso é o Passuk Yud Zayin. Passuk Yud Chet, esse é o último Passuk, olha que eu vou falar para vocês. Tov asher techoz baze vegam mize al tanach et yadecha. Ki ere Elokim etze et kulam. Fala o Metsudá David. É bom a pessoa aprender e saber como fortalecer seu sistema nervoso para não reagir com excesso de medo e nem com insensibilidade às diversas situações que surgem. Aquele que possui temor aos céus evitará ambos os extremos e ficará levemente alarmado ou insensível. A pessoa que fica demasiadamente assustada está se comportando de uma maneira que demonstra falta de confiança em Deus. Já aquele que se comporta com excessiva insensibilidade parece que não teme o alarmante decreto que o Todo-Poderoso enviou sobre ele. Rabotai, essa é a resposta, eu quero que vocês saibam, tá? Eu falei isso para ele também. Os dois caminhos que ele falou estão errados. Aquela pessoa que exagera, está nervosa, está desesperada com esse Covid-19 e faz tudo, e acha que ela vai se salvar, e ela que vai, ela está errada. Falta bitachon e Hashem, e se Hashem quer, ela pode pegar com isso também. E ela tá com os nervos dela muito, tem que acalmar. Normal. Aquela pessoa que não está nem aí, a gente vê, infelizmente, não dá para entender. Pessoas que não estão nem aí, não vestem máscara, também não dá para entender. Como assim? A Shem mandou esse Covid-19, tem que fazer alguma coisa, algum estado não tem que fazer, não tem que ficar desesperado, não tem que ficar, mas alguma coisa tem que fazer. Então, o mínimo que tem que fazer é vestir a máscara, cuidar, distância, álcool gel, é o que nós podemos fazer. Então, isso que fala Shlomo HaMelech, ele está falando aqui sobre aquele equilíbrio emocional, aquele equilíbrio que a pessoa tem que ter, nem para aquele extremo, nem para aquele extremo. No meio. Nem ri disso, nem lesalzer nisso de jeito nenhum, mas também não exagerar também, não. No caminho do meio, aquele famoso caminho do meio, Derech Emtzai, que o Rambam ele fala, esse é o caminho certo. Voltando para a gente e para Parnassá, é a mesma coisa, tá, Rabotai? A pessoa falar, não vou trabalhar, tá errado. A pessoa tem que trabalhar, esse é o caminho do mundo, isso que a Shem quer da gente também, tem que trabalhar, não adianta, foi falado aqui na Parashá, então tem que trabalhar para ganhar o dinheiro, tem Parnassá. Se não tem Parnassá, lo alei, não tem problema de Sholem Bais. Vocês sabem que o Rav Steinman falou uma vez, o Rav Steinman, que muitas vezes chega Sheilot para ele, Sheilot de Alahá sobre trabalho, se pode trabalhar com isso, pode trabalhar com aquilo, e Sheilot muito difíceis de responder, pergunta difícil de responder, e ele quer lahmir, ele tem a tendência para lechumra, mas ele vai lekula, ele mekel, e por quê? Porque ele sabe que quem não tem parnassá, não tem Sholem Bais, não dá para lechanech as crianças, parnassá não é só parnassá, parnassá tem muito derivado. Então a pessoa tem que trabalhar, tem que ter parnassá. Hoje em dia não é fácil, tem que ter dinheiro para tudo. Então tem que. Mas do outro lado, não exagerar. A pessoa para não ficar mesmo desse jeito que No fim, no fim da vida, ele vai olhar para trás e falar: o que que eu fiz minha vida inteira? Eu trabalhei. Bem, mas se mais alguma coisa fora trabalhar, se chegou mais alguma coisa, foi mais para frente, cresceu também como pessoa, como Yehudi, como isso também tem que ter os dois juntos. Esse equilíbrio, esse equilíbrio. Vocês sabem, para terminar, só eu falei hoje na Yeshiva, que também tem a ver com equilíbrio, só para terminar com isso, Rabotai. Eu falei assim para eles: Noach, está escrito, a parashá de Noach. Noach, ele, tá tarde já, ele, de um lado, ele é um tzadik muito grande, muito grande. Mas do outro lado, está escrito nos livros que ele foi cobrado, que ele não pensava nos outros, assim está escrito, ele não foi... Ele não foi. A Shem falou para Noach que o mundo está estragado. O mundo está estragado. Estão pecando. Então Noach deveria ir para o mundo como Avraham Avinu fez isso. Devia pedir, devia fazer kiruv no mundo, ajudar o mundo. Devia pedir para Shem. Rabotai, vocês se lembram na próxima parashá quando a Shem falou para Avraham, mas duas parashiot, que ele vai destruir Sodom. O que que Avraham fez? Avraham rezou para Hashem: não, não destrói, não destrói, não destrói. Avraham, ele teve uma iniciativa. Avraham era uma pessoa que fazia tanta coisa para ele fazia kiruf, achnasat orchim. O que que ele... Noach era uma pessoa para si mesmo, para si mesmo. Ele não fazia para o outro. Ele não foi... Quando Hashem falou para ele que vai destruir o mundo, ele não falou uma palavra. Vai destruir o mundo. Constrói uma arca, construiu uma arca. Vai, tenta convencer as pessoas que estão no lugar, no caminho errado. Tenta fazer kiruf com as pessoas. Nada, nada, nada. Por quê? Por quê? Então, falam os livros que Noach, ele era uma pessoa muito humilde e ele não acreditava que ele consegue melhorar o mundo. Uma pessoa humilde era a pessoa que não se considera, não se considera. Então, ele achava que não. Quem sou eu? Quem sou eu para pedir para Hashem para mudar uma coisa? Quem sou eu para mudar o mundo? Eu não vou conseguir. Ele não acreditava que ele consegue conseguir, por ele ser humilde. Isso foi o erro dele, falam os livros. Ele devia sim. A Shumamele fala em Kohele também, Rabotai, Lakol Zman Vaet. Para tudo tem seu tempo. Tem tempo que o certo é ser humilde e tem tempo que o certo é não ser humilde. Cada coisa tem o seu tempo. Esse é o equilíbrio, esse grande... desafio, nosso equilíbrio. A pessoa tem que ser humilde de um lado, mas quando chega uma hora que tem que fazer, Hashem vai destruir o mundo. Não, Hashem, não. Tem que tentar convencer Hashem que não. Mas quem sou eu? Como quem sou eu? Claro que sou. Eu vou sim. Tentar convencer o mundo que estão pecando. Nessa hora ele tem que vai. Vale bobo dar que Hashem está escrito um passo. Tem vezes que a pessoa tem que, com garra, com orgulho, falar: quem sou eu? Sou sim, eu vou. Esse equilíbrio, Rabotai, não esquecer, tá? Esse equilíbrio do trabalho, esse equilíbrio da humildade, esse equilíbrio do Covid-19. Não lesalzel e não exagerar. Isso que querem da gente. Os extremos é sempre o mais fácil. Mas isso não é o certo. O certo mesmo é a pessoa ter esse equilíbrio em tudo na vida. Tá bom, Rabotai? Espero que vocês entenderam e que nós tenhamos, Bezrat Hashem, uma ótima semana. Besurot Tovot para todo mundo. E Kol Tuf. Chaim, Shavua Tov, Chaim.